Retiro de Jovens em 4/7 de setembro de 2017. Primeira ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Salvos para Servir. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus, estamos aqui pela misericórdia de Deus e pelo seu infinito amor. Creio que cada um veio guiado pelo Senhor. Diz a Bíblia que Deus faz tudo formoso em seu tempo. Você está aqui neste momento porque é o tempo de Deus. Ele te trouxe aqui para um fim, um objetivo, um propósito. Creio que ninguém veio aqui porque quis. Existe o Senhor que governa nossos corações, guia-nos e nos trouxe. Estava ali sentado e aquele versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35. Eu não vou falar propriamente do Evangelho de Marcos. Irmão Rubem está com esse encargo para falar, discorrer do livro. Mas aqui nos diz o seguinte: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele disse: que quereis que vos faça? O Senhor é um servo por excelência. Ele, sendo Senhor, ouviu a petição deles como um mandamento. Queremos que nos faça o que pedirmos. Um querer. Como que eu posso chegar a um Senhor e dizer: queremos que nos faça o que pedirmos? O servo, ele ouve ordens, ele nunca está para dar ordens. A coisa mais difícil para nós é aprendermos a ser servos. É uma grande dificuldade na nossa vida servir. Porque nós temos os olhos assim seletivos. Mas o Senhor Jesus, diz a palavra, que ele veio para servir. Está no 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir, realizar em prol dos outros. Quando ele disse que não veio para ser servido, então ele veio realizar algo em prol dos outros. Veio servir. E veio fazer um serviço máximo, a sua obra suprema, a sua obra prima, que era dar a sua vida em resgate de muitos. Por mim, por você, por todos nós. Derramou sua vida pelos pecados do mundo inteiro. Serviu. E ele disse que quem ama sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem uma história que havia duas pessoas caminhando num determinado lugar e começou a vir a neve, começou a vir a nevasca. Então um deles propôs correr. Mas logo adiante encontraram uma outra pessoa que estava moribunda no meio do caminho, e se ela ficasse ali, certamente ela morreria. E se eles se atrasassem muito e a nevasca os pegasse, certamente morreriam todos. Então um deles propôs o seguinte: façamos o seguinte, nós caminhamos com este moribundo nas nossas costas, o carregamos, vamos mais devagar, mas nós nos aquecemos. Depois eu passo para você ele, você carrega um pouco e eu carrego um pouco depois, então nós três vamos sobreviver. Ele falou: eu não, eu vou chispar, eu vou correr. E aquele correu e deixou o outro com o moribundo e foi embora. Então aquele um tomou, pôs o moribundo nas costas e foi caminhando devagar no meio da nevasca. Ele foi se aquecendo e o moribundo foi se aquecendo. E quando eles chegaram já no vilarejo abaixo, um pouco adiante deles encontraram aquele sujeito morto, porque não teve o pensamento de dar sua vida por outra pessoa. E os dois sobreviveram. Chegaram no vilarejo e alcançaram socorro. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Quem, por amor de mim, né, perder, achá-la-á. Essa história realmente ilustra muito o que o Senhor Jesus quer da nossa vida. Nós corremos por nossa vida. Nós corremos em defesa da nossa vida. Nós decidimos ir adiante sem se incomodar com ninguém. O coração egoísta do homem chama-se enganoso, é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Jesus não fez o bem para os bons. Jesus fez bem para os maus. Ele não fez bem para os bons. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Não há um sequer, diz a Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Mas como Jesus nos salvou, irmão, sabe qual seria? Sabe qual deveria ser nossa máxima frustração? É quando não tivesse mais ninguém para nós amarmos. E não tivesse mais ninguém para nós servirmos. Seria tão frustrada a nossa vida. Olha só um relato aqui. Servir não é dar. Nós damos as coisas. Amém? Damos e pensamos que estamos servindo. Servir é se dar. Ele deu sua vida. Ele se deu. Ele se gastou. Ele não gastou seu dinheiro. Ele se gastou. Gastou sua vida. Quem tem muito dinheiro não se gasta. Ele gasta o dinheiro para não ter incômodo. Mas quem não tem, tem que se gastar. Os ricos não servem porque eles têm dinheiro para que os outros façam por eles. E eles nunca se gastam. Nós, como cristãos, temos pouco tempo para estar na academia, Temos pouco tempo para estar correndo por nossa saúde, porque estamos nos gastando por alguém. O rico está tranquilo, tem muitos empregados, e principalmente o rico do seu ego, né? Está com uma multidão trabalhando em prol dele mesmo. Então servir não é dar, é se dar e se identificar. Identificar-se. Copiei algumas frases aqui. Fazendo pequenas coisas com grande amor. Varrendo o chão, secando uma louça, arrumando a cama, ajudando o pai e a mãe. Pequenas coisas com um coração doado. Faça pequenas coisas dando graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de enxugar essa louça para minha mãe. Obrigado, Senhor, por fazer isto, lustrar o sapato do meu pai. Obrigado, Senhor, por varrer o chão do salão de reunião. Conheci o irmão Stephen Cal, 102 anos tem ele hoje. Ele é o responsável de arrumar as cadeiras do salão de reunião. Eu mesmo o vi arrumando as cadeiras. E os irmãos têm tanta gratidão, porque ele faz isso com grande amor. Então, mesmo que ele, já velhinho, com 102 anos, se deixa uma cadeira virada assim, meio diferente, de forma errada, ninguém mexe. É um serviço ao Senhor. Foi um serviço feito ao Senhor. Nós pensamos que servir a Deus é cantar, louvar e orar e jejuar. E que servir as pessoas não é servir a Deus. O que Jesus veio fazer? Servir a Deus, servindo todos os homens. Olha, as pequenas obras feitas são melhores que as grandes obras planejadas e não executadas. Irmãos, eu planejo. Este ano vou visitar 30 irmãos. Nem sequer limpou uma janela para sua mãe em casa. Quanto mais visitar 30 irmãos. Este ano eu vou contribuir com tantos mil reais. Passou o ano, não contribuiu nem com 10. Por isso, irmão, as pequenas obras feitas são melhores que as grandes obras planejadas. O que espera fazer muito bem, nunca fará nada. Você sabe? Ah, eu estou esperando para mim fazer melhor. Hã? Eu estou esperando ter mais dinheiro para mim fazer melhor o almoço para os irmãos. Irmão, nunca se fará nada. Quando nós planejamos fazer o melhor e vamos chegar naquele padrão que nunca alcançamos esse melhor, e aí nunca fazemos. O que espera fazer muito bem, nunca fará nada. Agora outra questão. A compaixão ativa o amor, e o amor rompe em serviço. A compaixão ativa o amor, e o amor rompe em serviço. John Wesley, ele tinha uma regra de vida. Ele dizia assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, em todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, e em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, o quanto puder. Que bom, hein? Conselho, regra de vida do John Wesley. Não é à toa que ele foi um dos servos de Deus que pôde trazer reavivamento para o seu país. A presença de Deus. O preguiçoso nunca trará nada de Deus para as pessoas. Porque ele vive para si mesmo. Mas, irmãos, como servir a Deus? A coisa mais importante, primeiro, está em Deuteronômio 32. Quantos querem sair acabados desse retiro? O irmão Rubem falou que nós não há como servir o Senhor se nós realmente não formos um fracasso total. Eu escutei uma mensagem do irmão Adonias que disse uma vez que Deus só usa fracassados. Graças a Deus. Nós não temos condição. Por isso, irmãos, a salvação provê a maneira de servir a Deus. O caminho. Porque diz aqui, Deuteronômio 32, o verso 15 e o 18. Engordando-se, Jesurum deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Sem salvação é impossível servir a Deus. Impossível. O homem, o velho homem não serve a Deus. Um homem perdido não serve a Deus. Um homem escravo do pecado não pode servir a Deus. Ele não serve a Deus e nem seus semelhantes. Verso 18 diz, esqueceste-te da rocha que te gerou e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Um homem sem salvação é inútil. Sem salvação, todos nós seríamos como o lixo que seria jogado no fim do tempo no fogo para ser queimado. A natureza humana é comparada à erva do campo e tudo que é humano será lançado para ser queimado. A salvação ela vem para fazer uma substituição de vida em nós. Não é uma mudança de comportamento, não é um esforço para melhorar minha vida. Deus não quer ninguém melhorado. Deus quer primeiro alguém que tenha uma troca de vida. Salvação é troca de vida. E quando tem a vida nova, então o Senhor tem um processo de transformação, de revelação maior de Jesus Cristo em nós. Sobre a questão da salvação, você olha Êxodo capítulo 4, verso 22, 23. O povo de Israel estava aprisionado no Egito como escravo. E era impossível na escravidão eles servirem a Deus. Tanto que houve questionamento entre Faraó e Moisés, e Faraó fazia as propostas. Vão servir só os homens? Moisés disse, não, nossos filhos vão ficar presos. Nossas mulheres estarão presas. Por fim, ele faz uma proposta. Saiam todo mundo e deixa os animais, deixa tudo. Moisés disse, não. Se temos que servir a Deus, nós vamos ser servos de Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Quando estávamos presos no mundo, debaixo de um poder, o poder do faraó representa o poder do diabo, de Satanás. Quando nós estávamos no mundo, estávamos debaixo desse poder. E para que fomos salvos? Existe um para quê? Tudo tem um para quê? Para que fomos salvos? Para servir o Senhor. E aqui então, Deus dá uma orientação a Moisés, dizendo: então dirás a Faraó, Deus está dando uma instrução a Moisés, como ele falará a Faraó para tirar o povo do Egito para servi-lo. Então eles precisavam ser libertados, salvos do mundo, salvos do pecado e vir para servir a Deus. Então ele disse assim, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Verso 23, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Aqui nós temos uma indicação de um filho que serve. Deixa meu filho ir para que me sirva. Irmãos, não somos nós que servimos. A salvação põe dentro de nós um filho que serve a Deus. E esse filho chama-se Jesus Cristo. Só o filho serve a Deus. Só o filho é o verdadeiro servo. E é por isso que quando o recebemos, nós recebemos o conselho de João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. O ministério divino de Jesus Cristo começa a atuar na nossa vida. Quem não tem Cristo não serve a Deus. É necessário ter Cristo em nós, que é a esperança da glória. Ele é o servo perfeito, fiel ao Senhor. Isaías 42, 1. O Senhor dá testemunho, eis aí o meu servo, pus nele o meu espírito. E quando ele vem para dentro de nós, morar dentro de nós, começamos verdadeiramente a servir a Deus, porque há alguém que serve a Deus. Alguém perfeito para servir a Deus. Não nós. Por isso que a salvação é uma substituição. A vida cristã é impossível ser vivida. É por isso que Paulo falou, vivo não mais eu, mas quem? Cristo vive em mim. Eu pergunto, Cristo está vivendo em todos os que estão aqui? Amém. Aqueles que não puderam dizer amém, terão que clamar ao Senhor. e dizer: Senhor, eu não tenho Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Minhas orações têm mudado. Quando eu abro a palavra de Deus, falo: Senhor, eu sou cego, não enxergo nada. Se Cristo não revelar-se, eu não vejo nada. Não entendo nada. E tem sido minha oração: Senhor, eu necessito de Ti. Tu és a minha maior necessidade, minha suprema necessidade. Eu não tenho outra necessidade. Quem tem outra necessidade? Eu penso, vamos supor, se a minha necessidade for qualquer outra coisa, eu pergunto: quem governa todas as coisas? Quem é dono? Quem é o Senhor que faz todas as coisas? Então, se eu tiver Ele, não tem mais problema. Eu tenho Ele. Veja o propósito da salvação. Efésios 2, verso 1 a 10. Veja a situação que nos encontrávamos, começando no início do capítulo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos. Grave bem isso. Morto. Morto serve a Deus? Não. Eu pergunto, vá num caixão e diga: por favor, dá para você se levantar e me dar um copo d'água? O defunto não vai sair dali. Está morto. É bem interessante quando você olha o Gênesis. Você olha o livro do Gênesis. Ele começa o capítulo 1 e 2, uma maravilha da descrição da obra de Deus. Em Cristo. Tudo foi feito nele, por ele, para ele. Em Cristo você vê a obra da criação. Você vê ali a formação do homem. Mas aí o homem pecou. E é bem interessante quando encerra o livro de Gênesis. O livro de Gênesis se encerra com um caixão. É tudo isso que a vida pode nos dar. Desde que nascemos, até quando chegar ao final. O final se encerra num caixão. Este mundo é a mesma coisa, irmão. Um caixão. Tudo se encerra com um caixão. Ele involucrou as pessoas. O povo de Israel foi para o Egito e estava lá, morto. O êxodo é a saída do caixão. O êxodo é a ressurreição do seu povo. Deus o salvou. Deus os encontrou num caixão, morto, em delitos e pecados. O Senhor, eles falam assim: o Senhor nos encontrou. Só faltou dizer: nos encontrou morto, num caixão no Egito. Vamos ver para dizer correto. É no final. Aonde foi enterrado José? Capítulo 50 de Gênesis. 50, verso 26. O povo de Israel entrou no Egito através de José. E lá ficou sepultado, escravo, E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E a sequência é o Êxodo, porque o Senhor vem tirar o seu povo do caixão. Agora voltando, em Efésios 2, nós estamos no caixão. E diz assim, e vos vivificou, agora Efésios 2, estando vós mortos em ofensas e pecados, mortos por causa dos pecados, por causa do pecado, da natureza pecaminosa, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Estávamos andando segundo o curso do mundo. Alguém aqui ainda está andando segundo o curso do mundo ou já morreu para ele? Como o irmão Sandro estava pregando. Nós temos o mundo como referência para nós andarmos? Ou temos o Senhor? É bastante curioso porque o curso do mundo é tão maçante, né? As propagandas em cima da gente. Tudo para mexer com a nossa concupiscência. Então nós extrapolamos o padrão que a palavra de Deus nos mostra para andar. Porque tendemos a olhar o curso do mundo. É o que nós fazíamos antes. Agora não. Nós temos um Senhor, temos um Espírito que habita dentro de nós. Ele serve a Deus. Ele obedece a Deus. Nós não temos condição de obedecer. Então, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, olha, quem anda segundo o curso do mundo, pensa que está fazendo sua própria vontade. Cuidado. Cuidado. Está fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora olha que maravilha. Entre os quais todos nós também antes. Glória ao Senhor. Antes. Maravilha. Irmão, você pode dizer esse antes? Amém. Eu servia antes? Amém. Antes eu era assim? Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos. Você pode estender a tua mão e dizer, éramos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Há um passado, o Senhor Jesus sepultou um passado da nossa vida. Éramos, como Santo Agostinho, foi um homem moralmente depravado no mundo. Poxa vida. É bem certo que o Atmani escreveu uma palavra, um livretinho, um folhetinho. Homens bons vão para o inferno, homens ruins vão para o céu. Porque Santo Agostinho era depravado moralmente. Mas como o sangue de Cristo, pela eterna misericórdia de Deus, o salvou. E ele estava sendo identificado por uma mulher que outrora o conhecia. E essa mulher identificou-o na rua e disse, Agostinho! Ele passou pelas lâmpadas acesas e seguiu em frente. E ela continuou, Agostinho! E ela foi atrás insistindo. dizendo: Agostinho, Agostinho. Chegou um momento que ele teve que voltar-se para ela e se virou para ela e disse: não sou eu. E continuou o seu caminho. Um novo homem. Cristo habitando nele. O precioso sangue de Jesus o purificou de todo pecado. Graças a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra, mas Deus que é riquíssimo, verso 4, em misericórdia. Por que que Deus é rico em misericórdia? Porque muito ama. Por seu muito amor. Pela grandeza do seu amor. Pelo atributo da sua natureza. Da sua essência, que é amor. Ele é rico em misericórdia. Quer ver o quão pobre nós somos de misericórdia? Se alguém te ferir uma face, dá a outra. Nós nunca fazemos, se não for pelo amor, por Cristo revelado em amor dentro da nossa vida. Por quê? A primeira reação nossa, nós podemos até ficar em silêncio no momento, mas nunca mais queremos ver a cara daquela pessoa. Viramos as costas. Somos pobres em misericórdia. Porque não temos Cristo revelado em amor em nós. Nós não alcançamos esta revelação. É necessário que Ele cresça. E o eu diminua. Agora o Senhor tem um propósito maravilhoso. Com estas coisas, com esta salvação tão grande a nossa salvação, que Ele tem um propósito. Verso 7 aí, Efésios 2 diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Riquezas da graça. Significa... Ele quer mostrar essa riqueza que Ele nos deu sem merecermos. Porque a misericórdia é Ele não nos dar o que merecemos. E graça é dar o que não merecemos. Vê como Deus é. E o que Ele deu de graça? Verso 8, porque pela graça sois salvos. O que é que merecíamos? Irmão, você tem que estar bem consciente para você ser um bom servo do Senhor. Você tem que estar bem consciente do seguinte. Vamos considerar assim. Tire um pouco de lado a questão da salvação. Pense um pouquinho. Se você não fosse salvo, o que você merece como pecador? E o que a misericórdia fez? Não executou o juízo sobre nós, pecadores. Isso é misericórdia. Cristo sofreu o juízo no nosso lugar. Agora eu penso. De quem você é escravo por toda a vida agora? de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dele somos para sempre, eternamente. Porque escolheu Ele nos amar e não nos dar o que merecíamos, por sua grande misericórdia, seu grande amor, exerceu misericórdia conosco e ainda nos deu o quê? Livrar é uma coisa, irmãos. Eu fico sempre pensando assim. Poxa, a salvação poderia ser apenas um livramento do inferno. Já estaria muito que bom, né? Se Deus fizesse isso, Ele já teria feito uma grande obra. Mas não. Deus salvou com um propósito: nos fazer conformes à imagem do Seu Filho. Revelar Seu Filho em nós. Para que quando Ele ver a nós, não veja a nós, veja o Seu Filho. E por toda a eternidade, como Ele ama muito o Seu Filho, Ele vai amar muito a nós, porque Seu Filho será visto em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. O Filho que Ele ama. Por isso que Ele quer mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da Sua graça, pela Sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há nada, irmãos, que vá mostrar glória. Fora de Jesus Cristo não há glória. Toda a glória está em Cristo. Toda a glória é para Cristo. Toda a glória é revelada por Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, ninguém é salvo pelas obras. Pode fazer o que quiser, dar seu corpo para ser queimado, pode dar toda a sua fortuna aos pobres, nunca alcançará a salvação. Este não é o meio. O caminho é Jesus Cristo. Nossa bondade não dá condição de sermos salvos. A nossa bondade às vezes nos coloca para longe de Deus. Porque temos justiça em nós mesmos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Essa palavra aqui, feitura sua, significa: somos a obra-prima. Uma obra-prima. Sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras aqui. Salvação não é por obras, mas salvação é para as obras. Aqui está o propósito da salvação, nesse tempo presente. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus que preparou tudo, nós precisamos andar nelas. Fomos salvos não por obras, mas fomos salvos para as obras. Apóstolo Paulo, quando o Senhor o salva, ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor se identifica: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E depois ele faz a segunda pergunta, usando sempre a palavra: Senhor, que queres que eu faça? Ele queria saber o propósito, porque para que o Senhor o visitou, o salvou, abriu seus olhos. O que queres que eu faça? Eu sempre falo uma coisa aqui. Para aqueles que são religiosos, ativistas, Deveriam fazer a seguinte pergunta quando o Senhor os visitasse: Senhor, o que queres que eu não faça? Porque eu sei fazer tudo. O que queres que eu não faça? Essa é uma pergunta para Marta. Marta poderia falar: Senhor Jesus, por quê? O que o Senhor quer que eu não faça? Porque eu sei fazer tudo. Eu sou muito dinâmica. Ela era capaz de ensinar Jesus? Tem que ser assim, Senhor. Pedro também? Pedro é uma Marta masculino. E Marta é um Pedro feminino? Senhor, não faças. Como que eu posso conciliar a palavra Senhor e dizer ao mesmo tempo para o meu Senhor, não faças? Irmãos, a salvação é importante, é algo, é o fato mais importante, maior fato ocorrido na nossa vida. É a salvação. Sem salvação você não vai a lugar nenhum. Se não tivesse ocorrido a salvação, tampouco estaria pregando aqui. É a salvação, irmãos, que nos põe face a face com Deus para fazer sua vontade. Agora diz a palavra que nós precisamos nascer de novo, a nova vida. Em João 3, o verso 1 a 3. Depois da salvação, é necessário ver e conhecer o reino de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segundo fato muito importante, já ocorrendo simultânea à salvação, é necessário ver o reino de Deus. Quem nasce de novo, vê o reino de Deus. Quem não nasce de novo, não vê o reino de Deus. Então, é necessário nascer de novo e é necessário ver o reino de Deus. É necessário conhecer o reino de Deus. Porque senão nós não sabemos quem é nosso rei. Não sabemos a quem servir. É necessário conhecer o Senhor. Saber o que Ele quer de nós. Em Mateus capítulo 6, diz versos 9 e 10. Vamos colocar assim. Não vamos nos aprofundar, né, tanto sobre a questão do reino de Deus. Porém, isso aqui é essencial. Capítulo 6, verso 9 e 10 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o reino vem, quando nós recebemos a salvação e conhecemos o reino, porque o reino chegou na nossa vida, nós descobrimos que o reino trata-se de um Senhor, de um Deus vivo e verdadeiro a quem nós devemos fazer sua vontade. A maior revelação do reino de Deus na minha vida é quando realmente estou fazendo a vontade de Deus. E não a minha. O Pai Nosso mostra o que Jesus está revelando sobre o reino. a vontade de Deus no céu. E se o reino chegou na tua vida, há a vontade de Deus na tua vida. Mas a palavra do Senhor diz assim, que Jesus veio e disse, eis aqui eu venho. Para quê? Para fazer a tua vontade, ó Deus. Porque Deus procurou um homem que pudesse fazer a vontade de Deus. E não encontrou ninguém. Então Jesus disse, eis aqui eu venho para fazer a tua vontade. Cristo faz a vontade de Deus em nós. Quando nos submetemos a Jesus Cristo, então aí o Senhor está nos levando para a vontade de Deus. Caso contrário, não faremos a vontade de Deus. Irmãos, é necessário deixar um reino para trás. O reino do nosso ego. Esse reino tem que deixar para trás. Temos que morrer para ele. Em Mateus 16, 24 e 25, o Senhor fala algo. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por que o Senhor fala de renunciar a minha vida, a vida do ego? Renuncie-se a si mesmo. Irmão, se não houver a renúncia de si mesmo, certamente o Senhor vai fazer algo por algum meio que eu vou desistir de mim mesmo. Porque essa palavra renunciar, ela quer dizer, significa dizer adeus. Renunciar quer dizer adeus. Dizer adeus. Quer dizer também despedir. Irmão, por que o Senhor é tão maravilhoso? Ele faz uma chamada, quem quiser dizer adeus a si mesmo, para me seguir. Quem quer despedir o seu ego para viver para mim, para me seguir? Quem quer dizer adeus a si mesmo? Aquele jovem rico, o Senhor Jesus falou para ele, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres. O problema dele não era a riqueza, era o seu ego. O Senhor Jesus estava falando, dá uma despedida, diga adeus a essa vida e segue-me e terás um tesouro no céu. A quem ele despediu? Jesus, tchau, Senhor. Por que o Senhor Jesus fala para nós despedirmos a nós mesmos? Para que o Senhor Jesus fala para dar adeus a nós? Porque nós mesmos não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se a gente despedir de nós, tomará lugar uma pessoa a quem nós vamos dar boas-vindas. Ele viverá. Ele trabalhará. Ele realizará a vontade de Deus. Ele realmente trará tudo o que Deus tem se proposto a realizar segundo a sua vontade em nossa vida. Cristo revelado em nós. Esta é a maneira de nós termos esperança da glória de Deus. Caso contrário, não. Para encerrar, Hebreus 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe. Ele vos aperfeiçoe, né? Em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós. Quem opera? Toda boa obra, a vontade de Deus, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Você acha que você vai ser santo por si mesmo? Você consegue? Então por que não dá a Deus essa vida? A esse eu que está sempre tentando fazer isso? Por que não chama Jesus para substituir? Para colocar-se no lugar? Irmão Lance Lambert, ele estava compartilhando sobre Romanos 12, capítulo 1 a 3. Interessante como ele colocou. Ele disse que quando você coloca-se sobre o altar, apresenta o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o sacrifício morre. Ele é entregue. Com um propósito, que seja substituída aquela vida. E depois, logo em seguida, se fala dos dons espirituais. Os dons não são gerados em nós. Os dons não são nossos. Os dons são do Senhor. Então, por que surgem os dons? Porque você morreu e Cristo se revelou. Então, por isso que depois da consagração, da entrega, os dons se manifestarão. Os dons de Deus. Sabe por que às vezes você não tem a capacidade celestial para servir, para compartilhar, para ministrar, para orar? Orar é aquela atitude legalista. Se você não orar aquele dia, você fica incomodado na consciência. Se não ler a Bíblia, fica incomodado. Quando o Senhor nos enche, há um prazer de ler a Bíblia. Há uma ardência de amor por dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Orar não para pedir nada, orar para se entregar, orar para ter comunhão com Deus, orar para glorificar o nome daquele que te salvou, orar para render teu coração e adorar verdadeiramente o teu Deus. Tudo diferente, irmão. Produz um profundo amor. Você nunca vai esquecer tua Bíblia na reunião. Se for formal, você abre tua Bíblia só nas reuniões, certamente você sempre se esquecerá. Irmãos, vamos dar graça ao Senhor. Se você quer receber essa palavra no teu coração, da forma que você quiser, dobrando teus joelhos, chorando, lamentando, pondo diante do Senhor. Creio que se você entrega hoje, o Senhor tem muito mais a trabalhar em você amanhã. O Senhor vai ter muito mais a se revelar a você. Vamos dar graças primeiramente por essa tão grande salvação, que nós devemos lembrar sempre e dar graças a Deus. Dê graças ao Senhor. Alguém aqui que nunca experimentou a grande salvação do Senhor? Alguém que as pessoas ficam chamando atenção por você não pecar? Porque você mesmo quer pecar. Você precisa ser salvo. Você precisa de Cristo. Se vê que você está nessa situação, clame ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero experimentar a Tua misericórdia. Mas se a questão é que você precisa da revelação do Senhor Jesus Cristo, peça, Senhor, eu preciso que o Senhor se revele. Mas eu quero fazer o seguinte, me dê graça para me renunciar a mim mesmo. Eu quero entregar-me a Ti, para que o Senhor me dê poder para Te servir verdadeiramente. Que Cristo sirva a Deus em mim. Amém, irmão? Então tira uns minutinhos para orar ao Senhor. Se apresente ao Senhor para que esses dias Ele tenha liberdade de tocar no teu coração, onde Ele quiser. Dizia uma serva do Senhor, Senhor, tem paciência comigo, mais um pouquinho só, que eu vou me render. Ela não podia, necessitava da graça do Senhor, como todos nós precisamos. Amém? Nem para se render nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo é o ajudador, é o paracleto. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando estamos desanimados, quem nos anima? É o paracleto, o Espírito Santo, que nos ajuda. Amém, Senhor, te damos graças.